Bem, amigos ouvintes do programa A Voz do Espiritismo e do site avozdoespiritismo.com.br, hoje nós contamos mais uma vez com a participação de Jamiro dos Santos Filho, nosso amigo, né? Já é da casa, já é de Araçatuba. O Jamiro, sempre quando vem até a nossa cidade, participa aqui conosco, e ele fez por esses dias uma palestra maravilhosa lá no Centro Espírita, na Aliança Espírita Varas da Videira. E nós, logicamente, não poderíamos deixar o Jamiro ir embora sem participar aqui conosco, né? E como sempre, é uma alegria muito grande contar com a sua participação. Vamos ouvir primeiramente os cumprimentos, então, do Jamiro.
Bom dia, meu amigo Nelson. Bom dia, meu querido irmão e amigo Gregório, aqui presente conosco. E a você, ouvinte do programa A Voz do Espiritismo. É com muita alegria que retornamos a esse programa e esperamos contribuir com a nossa singela participação com o seu coração, com as suas dúvidas, com todos nós, com as nossas dores da alma e com o consolo que a doutrina espírita sempre nos oferece. Então, agradeço o convite, Nelson, e estar aqui é uma alegria para mim.
Muito bem, nós estamos fazendo essa entrevista, essa gravação, esse bate-papo, vamos dizer assim, aqui no Centro Espírita Irmã Angélica, onde o nosso amigo, né, Gregório Carlos Rodrigues, é um dos dirigentes, é seu dirigente, né, e também dirigente da USE, do Clube do Livro Espírita, e o Gregório participará conosco neste bate-papo. Vamos ouvir os cumprimentos do Gregório.
Olá, Nelson. Olá, amigos desse programa tão significativo, tão bonito. Que a paz de Jesus esteja conosco. E é um prazer estar aqui acompanhando essas figuras, né, esses irmãos, companheiros que aparecem na nossa cidade, na nossa vida, e trazendo aqui para falar um pouco a respeito do Espiritismo, as coisas da vida. Isso é bastante gratificante.
Muito bem, Jamiro. Sempre quando a gente começa um bate-papo com algum amigo, algum palestrante e tal, a gente pergunta, né, sobre o que nós vamos conversar. Eu peço a opinião do amigo, né, do entrevistado, e saem temas fantásticos, né? Ele fala, geralmente o convidado fala o que você quiser, a gente fala. Não, mas eu peço a sugestão, porque aí saem variados assuntos, né, assuntos diferentes. E com você foi a mesma coisa. Você vai falar com a gente sobre Jesus, não é isso?
Pode ser. Ontem, participando na Associação Varas da Videira, nós falamos do tema Jesus, a razão de nossas vidas. Então, Jesus, que está sempre presente na nossa vida, poderia ser uma boa sugestão, se você aceitar.
Muito bem. Eu achei muito bem, muito bem as suas colocações lá na Aliança Espírita da Videira. Eu achei interessante quando você questionou a todos, né? Acho que só o Gregório, que foi entre mais de 100 pessoas ali, só o Gregório que quis ir aceitar o seu convite, né? Em relação a ir para o umbral. Você também quer ir para o umbral, lógico, né?
É interessante isso, né? Porque eu tenho viajado por todo o Brasil e nessa palestra, a gente faz esse convite, né, no início da nossa conversa, e convidamos o público para ir para o umbral, né? E é algo assustador, porque toda a nossa cultura, todo o nosso movimento sempre leva as pessoas, a todos nós, a temer o umbral e evitar o umbral, né, como um lugar terrível de dor e sofrimento. O que não podemos negar, que realmente são áreas do sofrimento humano. Mas as nossas colocações tenta, de alguma forma, mostrar que no lugar de dor precisa de socorro, né? Mas no início, quando a gente abre as nossas palavras, sempre, por todo lugar que a gente vai, o povo, todo mundo ri e não aceita o convite, não. Felizmente, ontem eu tive uma pessoa, né, o Gregório aceitou. Quando eu falei, gente, vamos para o umbral, eu perguntei para mais de 100 pessoas, ninguém, que só o Gregório, né? Então, pelo menos uma pessoa vai comigo, né?
Na hora que você perguntou, eu já fiquei meio esperto, porque eu estava ao lado do Gregório, né? O Gregório acompanha você muito por aí, por vários lugares, né? Você já ficou lá na sua casa, palestras e tal, né? Na hora que o Gregório ergueu o braço, que ele iria para um próprio, pensei, acho que eu vou também, né? Acho que eu vou também, pensei. Mas como assim, um trabalhador, eu pensei aqui comigo, né?
É, eu fiquei feliz que pelo menos eu não vou sozinho, né? O Gregório aceitou o convite, né? Talvez ele tenha refletido ali na hora, falou, ah, eu posso ir trabalhar.
Muito bem, Gregório. Você quer ir mesmo para Umbral?
O que ocorre é o seguinte: o Jamiro fez o convite, eu pensei, falou, pô, sei que esse cara vai. Coisa ruim não deve ser, não é? Coisa ruim não deve ser. Algo de bom tem, né? E quem segue quem é do bem não se dá mal nunca. Eu falei, vou com ele, vamos ver que dá. E realmente, a ideia, né, que o Jamiro traz, a colocação é muito pertinente, porque a gente realmente tem, né, aquele receio. O espírita normalmente, quer seja em brincadeira, em tom de brincadeira ou não, ele reflete o que lhe vai na alma. E o medo do umbral é terrível. E mal sabe ele que nós vivemos dentro, embutidos dentro do umbral, né? Nós estamos em pleno umbral. Então, esse medo é infundado quando se quer fazer o bem. Agora, é preciso trabalhar, é preciso se dedicar, é preciso se doar, né? E aí, acompanhar essas figuras é um prato cheio, né? Sem receio nenhum, iria sim.
É uma colocação interessante. Para quem assistiu o filme, né, Nosso Lar, né, dá para perceber muito. As pessoas, muitos leigos, inclusive, nós temos aqui muitos ouvintes leigos do Espiritismo. Muitos mesmo que me abordam na rua. Oh, eu não sou espírita, não, mas aquele programa seu, o pessoal que você leva lá tem um conceito bacana e tal, né? Então muita gente não tem noção assim do que nós espíritas sabemos, né, do que é umbral. Mas muita gente que assistiu o filme, né, Nosso Lar, dá para se ter uma ideia, né? E a situação em que se encontrava André Luiz, né, ali, e a situação de quem veio socorrê-lo, né?
É, exatamente, Nelson. O que acontece? Na nossa palestra de ontem, a gente coloca exatamente isso. Que no umbral, por ser exatamente um lugar de muito sofrimento, precisa de trabalhadores de Jesus. O que está faltando. E a nossa proposta é convidar a pessoa a trabalhar com Jesus, seja onde for, em qualquer lugar. E principalmente no lugar de sofrimento, precisa mais ainda daqueles que se dispõem a socorrer. E no final da palestra, você viu que todos aceitaram o convite. E quem assistiu o filme Nosso Lar pôde presenciar ali uma cena fantástica que revela a misericórdia celestial. Quando Clarencio chega para socorrer André Luiz, há um grupo de espíritos ali, junto a André Luiz, gritando, rebeldes, carregados de ódio e maldade, né? Ou cada um tem seus motivos, a gente não sabe, não pode julgar. Mas ali, Nelson e meus caros ouvintes, está revelada a razão de estar ali no umbral. E o socorro celestial. Por quê? Quando o Clarencio recolhe o André Luiz, aquele grupo continua gritando, rebelde, e Clarencio estende as mãos para eles e convida: venha, venha também, né? Vocês podem sair daqui. E eles continuam rebeldes, gritando, e o Clarencio abaixa a mão, triste. Por eles não aceitaram o convite do socorro. Então, ali revela que, mesmo a pessoa rebelde, numa situação terrível de ódio, ainda recebe o convite para o bem. E só não sai quem não quer. Por isso, a nossa mudança de estratégia nas nossas palavras, nas nossas palestras, para mudar a pessoa, pensar diferente de quem fica no umbral. É quem está odiando, quem está perseguindo, quem rebelde e não aceita o convite. Então, por que temer o umbral? Se nós estamos pensando no bem, fazendo bem, não estamos perseguindo ninguém, não estamos matando ninguém, e se por acaso recebemos o convite do bem, aceitemos, não tem problema, né? Então, a proposta é esta, viver sem medo, se dispondo ao bem, porque quando passarmos para o lado de lá, já estaremos fazendo bem. E seja para onde for que a gente seja conduzido, que a gente continue trabalhando, se dispondo ao bem, porque a alegria de servir estará conosco. Então não há o que temer da vida, nem o que temer da vida depois da vida. É só confiar, ter Jesus no coração, não é transformar em santo, como a gente falou lá também. Não, é ser uma pessoa normal, é ser uma pessoa comum, como todos nós somos, com os nossos defeitos, com as nossas dificuldades, mas dispostos ao bem. Aí não há o que temer.
Qual foi a colocação? Agora eu não estou me recordando exatamente, mas que você citou em relação a quem quer ir para o umbral ou ir no umbral, como é que é?
Isso, porque a gente conta uma história do Divaldo Pereira Franco, né? Quando Joana de Ângeles convida Divaldo Pereira Franco, ele ainda muito jovem, quando ele inicia suas palestras, seu trabalho na doutrina espírita, Joana de Ângeles convida ele, Divaldo, vá lá no leprosário visitar aqueles coitados, coitadinho, para você aprender a valorizar a vida, vai lá no leprosário visitar. E o Divaldo não quer evitar ir ao leprosário. Aí passa um ano, Joana de Ângeles faz novamente o convite, Divaldo, vamos lá no leprosário, vamos lá visitar aqueles irmãos que sofrem tanto. E Divaldo novamente se recusa. Um ano depois, no terceiro ano, Joana de Ângeles pergunta para ele, Divaldo, você quer ir no leprosário ou para o leprosário? Aí ele se assusta e fala, não, eu vou lá no leprosário visitar. Ah, então vamos. Então, e desde então, Divaldo visita os leprosários para aprender a valorizar a vida, o que tem, enquanto tem tantos que sofrem. Então, a diferença de ir para e ir no. Ou seja, na colocação doutrinária espírita, você vai para o umbral? Né? Não, eu vou no umbral trabalhar, eu vou lá ajudar Jesus. Muda tudo totalmente. E você fala com naturalidade, sorrindo. Né? Nas nossas conversas com a família, um parente seu fala, nossa, o Espiritismo fala tão mal do umbral, o que é isso? E se você ir para o umbral? Então, que nós espíritas mostremos esse lado. Fala, não, eu vou no umbral, sim, vou lá trabalhar, vou ajudar Jesus. Muda totalmente, né?
Entre tantos espíritos, né, lógico, voltados para a prática do bem, que vão lá a serviço, você se referiu a um dos ícones aí do Espiritismo, né? Bezerra de Menezes, é isso?
Ah, sim, é verdade, você lembrou muito bem. Bezerra de Menezes, graças a Deus, está no umbral trabalhando. Em todo o Brasil, onde a gente pede... Graças a Deus ele está por aqui. Já pensou se ele estivesse lá para cima, né? A gente não teria o Dr. Bezerra de Menezes aqui, tão bondoso, tão doce, socorrendo a tantos, né?
Vamos lá, Gregório, alguma colocação?
De fato, é bastante interessante essas colocações, né? Porque a gente vive o terra-a-terra, vive a vida como ela é aqui. E se esquece da espiritualidade, se esquece de que existe um mundo ou imensos mundos ao nosso redor. E a gente tem aquela ideia do nascer e morrer e fica entre esses dois limites, né, achando que temos que ser felizes aqui. Não é. A felicidade está em servir o próximo, né, em servir o próximo. Não é servir-se do próximo. Então, ir para o umbral ou ir no umbral realmente faz toda a diferença, porque uma vez desencarnado, uma vez no mundo espiritual, ou até mesmo pelo desdobramento, né, através do sono, pelo desdobramento, você pode servir a seara do Cristo aonde quer que seja. E o Jamiro ontem fez uma outra colocação que eu achei bastante interessante. O que é que você vai fazer no céu? Tocar harpa? Né? Nós vamos ficar lá vendo os anjinhos passando na nossa frente, aquela monotonia? É, eu não sei se é pelo jeito de ser, pela índole, pela maneira de encarar as coisas, eu não conseguiria ficar muito tempo lá. Né? Eu acho que teria um tédio danado se fosse dessa maneira. É óbvio que à medida que os níveis de consciência vão se elevando, há outros trabalhos, né? Outras atividades. Existem espíritos magníficos que nós conhecemos aqui, encarnados, um Francisco de Assis, que estagiam em esferas superiores, mas com imensa capacidade de trabalho e de realização. Quer dizer, eles estão tão elevados que não têm, eles próprios, não têm condição de vir à Terra, né? Ou a esses umbrais da vida aqui, para poder trabalhar. Então, ter os seus prepostos. Né? E eu gostaria, como o Jamiro diz, de aceitar esse convite. Né? Nós vamos nós dois lá no meio das coisas ruins. Né? Que, aliás, não é coisa ruim. Né? São irmãos nossos que estão lá, desorientados, iludidos quanto a si mesmos, né? Com uma consciência muito pesada, muita dificuldade de se conhecer. Então, é uma seara muito grande, é um campo de trabalho muito grande. Né? E como o próprio Cristo diz, e os trabalhadores são poucos. Então, aceitar um convite desse, eu acho que deveria ser, na verdade, o objetivo de todo espírito. Né? Todo espírito. Temos notícias de irmãos espíritas que, enquanto na carta, né, estagiando nessa vida, trabalhado de forma magnífica aqui. E hoje vivem no plano espiritual, que vez ou outra dão uma comunicaçãozinha, dão um alô, olha, eu estou aqui, eu estou lá, e você percebe que eles estão trabalhando exatamente ali. Né? Esse ano nós comemoramos, Jamiro, os 90 anos do Espiritismo aqui em Araçatuba. Né? Então nós temos mais uma variedade grande, né? Uma quantidade grande de espíritos amigos nossos, que nós conhecemos, e que hoje estagiam no plano espiritual, justamente trabalhando no umbral. Agora pergunta para eles, estão felizes? Eles estão radiantes. Né? Às vezes, quando há alguma conversação, alguma indicação, alguma coisa assim, a gente percebe a alegria deles em trabalhar e em estar junto da gente. Né? Então, quando o Jamiro fez o convite, eu não pensei dessa maneira. Eu falei, mas aonde o bem vai, eu vou atrás, não quero saber. Né? Eu acho que esse é o objetivo que deve ser de todo espírita. Não é ir para o nosso lar. Né? Não é ir para uma esfera superior. É claro, eu gostaria de ter uns dias lá de descanso, dar uma acalmada nas coisas, mas eu acho que uma das coisas mais bonitas da vida, Nelson, dessas coisas todas, da espiritualidade, da misericórdia divina, é justamente a possibilidade de você voltar sobre os próprios braços para ajudar aquele que está na retaguarda. Porque se não fosse assim, o mundo não evoluiria. Você já pensou se Jesus resolvesse tocar harpa no céu? Hã? Ficar lá. E merece, né? Tem todos os méritos para isso, mas não. Há 4 bilhões de anos, recebeu uma incumbência e veio. Você sabe o que é lidar com cerca de 25 bilhões de almas deseducadas, violentas, iludidas, e dizer ao Pai, nenhuma vai se perder? Olha o tamanho dessa tarefa. E nós estamos fazendo o que aqui? Brincando? Não vamos parar de brincar. Vamos pensar em coisa séria e vamos nos dispor agora, já começar com o treinamento, né, em doar-se, e depois que a gente voltar para lá, vamos nos dispor a trabalhar nessa seara. Né? Não vamos imaginar que vamos para um mundo maravilhoso e feliz Ainda não é tempo. Falta muito ainda.
Nesse caso, Jamiro, eu também me coloco à disposição, tá? Para a sua caravana. Se eu estiver em condições de ajudar, logicamente, eu me coloco à disposição dessa caravana sua aí.
Que beleza. Eu tenho certeza, Nelson, que todos nós que estamos a serviço do bem, trabalhadores da casa espírita, de outras religiões também, tantas atividades que eu vejo no movimento católico, evangélico, estão aí lutando com toda a sua fé, com toda a sua vontade. Quantos trabalhadores anônimos em organizações não governamentais, Lions, Rotary, todo esse pessoal já está trabalhando no bem, né? Se dispondo a ajudar Jesus. Então, do outro lado, eles simplesmente irão continuar fazendo o que fazem, ajudando Jesus. Porque, como nós colocamos ontem, se Jesus é realmente a razão de nossas vidas, nós começamos a tentar errar menos, acertar mais, ser um pouco mais educado, mais gentil, mais fraterno, tentando perdoar mais. E é exatamente esse o pedido de Jesus: amai-vos uns aos outros, né? Assim, esta caravana que você colocou, felizmente, Jesus uma vez colocou: agradecei ao Pai se seu nome estiver escrito no céu. Ou seja, será que o meu nome está lá? Está lá no mundo superior? Falando, ó, o Jamiro faz parte aqui de trabalhador de Jesus. Pode encaminhar a gente lá para ele. Será? Será que o meu nome está lá? Então, quando a gente dispõe, você que nos ouve aí, não importa a sua religião, quando você dispõe, fala, eu vou ajudar uma vez por semana lá no abrigo. O seu nome está lá no céu. Falou, esse é um trabalhador de Jesus. Pode contar com ele. Sabe? Assim, eu tenho certeza que quando a gente se dispõe, propõe, Senhor, eu vou ajudar na minha empresa, na escola, no trabalho, na família, seja onde for, na rua, dirigindo direitinho, não gritando, não, sabe? Esse é o trabalhador de Jesus que já está trabalhando de cá e vai continuar trabalhando de lá, né? A proposta é essa.
Jamiro, o próprio Cristo, né? O próprio Jesus, ele não está lá no céu, né? Entre as harpas e as nuvens, como foi, nós já citamos aqui, né? O próprio Jesus, eu assisti uma palestra esses dias atrás, quando o orador contou um caso de Chico Xavier. Está em um livro que eu não me lembro agora, um livro, que consta que lá no centro do Chico Xavier ia um mendigo. E o mendigo sempre sentava ali e tal, e ouvia a palestra, depois ele ia cumprimentar e abraçar o Chico, e logicamente ele estava, né, sujo, estava mal cheiroso, né, vamos dizer assim, e todo mundo se afastava dele e tal, né. E Chico conversava, ele beijava a mão do Chico beijava a mão dele, né, e aquela coisa toda. E o Chico dava atenção que dava para todo mundo, dava para ele igual, né. E certa feita esse mendigo sumiu do centro, né, e ninguém deu falta, acho que deu, né? Graças a Deus, né? Do cidadão não comparecer mais lá, né? Aí até que um dia um dos frequentadores do centro tocou no assunto, ué, cadê o Jorge, né? Aí disse que o Chico falou, Jorge desencarnou e Jesus veio pessoalmente buscá-lo.
A gente não, muitas vezes a gente não entende Jesus, né? Jesus, nosso Senhor, ele ama os errados, ele ama aqueles que muitas vezes a gente evita, né? Porque amar os bons é muito fácil. Muito fácil. Amar quem não merece, aí é que é complicado, não é? E ainda estamos muito longe de amar quem não merece. Vamos por esse raciocínio aí. Então, o convite que a gente faz é exatamente conviver bem com a família, com os amigos, porque isso é possível. Quando Jesus convida, amai os vossos inimigos, olha onde, né, Mas amar meus inimigos, eu estou numa dificuldade de amar meu cunhado, meu primo, meu irmão, meu vizinho. Jesus convida a amar os inimigos. Talvez seja até um convite para a gente não ter inimigo, né? Vou fazer do inimigo um amigo. Então, a disposição ao bem, quando a gente começa a treinar e se dispor aí todos os dias, lentamente, muito devagar, porque somos tão pequenos, né, Gregório? Tão pequenininhos. Mas dá para a gente conviver um pouquinho, as pessoas gostar da gente. Falar, oh, mas eu gosto tanto de você, você é tão legal, você é tão educado, tão gentil. Isso é que é possível a gente fazer. E não consegue ser Chico Xavier ainda. Nós não conseguimos fazer isso que o Chico faz. Mas que a gente tente melhorar um pouquinho a cada dia, se dispondo a fazer o bem, seja onde for, né? De qualquer forma. Isso que é ter Jesus como razão de nossas vidas.
Gregório. Certa feita eu li uma frase no num dos livros do Augusto Cury, que é um psicólogo renomado, e ele falou numa análise da inteligência do Cristo, ele falou: se alguma coisa que o Cristo gosta é gente com problema. Ele adora gente com problema, né? Não que aqueles que não têm problema. Mas o que ele gosta realmente é tratar de gente com problema. E o que nós fazemos? Nós gostamos de gente sem problemas, né? Então veja que nós estamos talvez trabalhando no sentido errado, né? Vamos repensar isso. Agora, o que é problema? Basicamente, problema, gente, problema para nós é pensar diferente de nós, né? É ser diferente da gente. Então, todo o processo de educação espiritual se baseia em aprender, aceitar, conviver e entender as diferenças. Nós somos todos diferentes, então, nós estamos vivendo em comunidade, em família, em ambiente associativo, de maneira que nós nos ensinemos uns aos outros. E existem diferenças brutais. Aqueles que são capazes de amar de uma maneira extremada, e aqueles que são capazes de odiar de uma maneira extremada. Mas as duas questões são a mesma, a face da mesma moeda, né? De um lado o amor, do outro lado o ódio. O ódio nada mais é do que o amor incompreendido, doente, né? Então, o relacionamento entre as pessoas, o convívio entre as pessoas, é que nos leva a entender, exercitar e vivenciar o Evangelho do Cristo. Esse é realmente o caminho, né? Sem isso, não vamos a lugar algum. Agora, como o Jamis disse, vivenciar isso não é amanhã. Li o Evangelho, entendi, amanhã eu sou santo. Não. É um processo longo, né? Que leva décadas, centenas de anos, né? Milênios. Ou seja, não é à toa que nós somos infinitos, porque se tivesse alguma finitude, muita gente não ia chegar ao ponto final. Ia chegar devendo muito, né? Mas como temos a eternidade pela frente, então é possível que Jesus realmente consiga, não sei quando, que todas as suas ovelhas, né? Todos os seus cuidados terão os frutos de que ele prometeu a Deus, né? Ninguém vai se perder, mas é um trabalho imenso.
Jesus é o grande comandante desta nave, né, chamada Planeta Terra, né, o Jamiro? O Jamiro, o que que você tem a dizer aos nossos ouvintes? Nós temos milhares de ouvintes, né, inclusive pela internet, né, que a gente faz o levantamento mensal, dá milhares de ouvintes, inclusive em outros países, né, que a internet é até bloqueada, tem acesso na China, por exemplo, né? E o que que você diria para os nossos ouvintes do Brasil inteiro e do exterior em relação a essas grandes tragédias, essas pessoas, essas catástrofes, né, esses acontecimentos que desencarnam pessoas em massa, né? E essa última tragédia agora também no Rio de Janeiro.
Meu caro amigo Nelson, ouvintes, e me surpreendo agora com a sua notícia de que o mundo, em todas as partes desse maravilhoso planeta, nos ouve. Então, realmente, nos momentos trágicos, de tragédia humana ou da natureza, o que a gente tem que tentar buscar é serenidade, entendimento, para que a gente tenha o equilíbrio, não para julgar, mas para compreender. A gente lamenta muito, muito, quando vê uma tragédia como a do Japão. Quantas dores, quantas lágrimas, anos de sacrifício, bens, patrimônios perdidos. Não é fácil você ter trabalhado, dedicado uma vida e, de repente, o seu patrimônio, tudo que você tem, simplesmente desaparece. E, às vezes, até pessoas que a gente ama, filhos, pais, numa onda vem e leva tudo. É uma dor, eu imagino. Só posso imaginar, porque como entender isso, né? Ah, aí eu fico me colocando no lugar deles. Como que eu reagiria? Sabe? O que que eu pensaria de Deus? O que que eu acharia da vida? Será que eu encontraria eu forças para recomeçar? Então é ter muita compaixão dessas pessoas que passam por tragédias dessa natureza, rogar a eles que tenham forças para o equilíbrio necessário para recomeçar a vida, não desesperar. E nós que não fomos colocados à prova ainda, né, um desastre da natureza, que como Petrópolis, né, como Angra dos Reis, essas enchentes que a gente vê arrastando tudo e a pessoa simplesmente ficar com o corpo. Né? O que restou é essa roupa aqui. Que a gente tenha no coração que há razões, não vou dizer aqui para você, ouvinte, que é porque errou lá atrás e que agora está pagando. Eu não vejo as coisas assim, radical. É porque muitas vezes a vida nos leva a passar por momentos, às vezes, inesperados, né? E que não está tudo determinado como se fôssemos fantoches. Um computador liga um botão, todo mundo é atingido e pronto, quem tinha que ser atingido, pronto. Eu não vejo as coisas assim, sabe? É possível acontecer, é possível não acontecer. E dentro desse contexto, que a gente possa ter o necessário equilíbrio para recomeçar. Essa semana fomos atingidos no coração pela tragédia do Rio de Janeiro, uma tragédia humana, no caso, que nos leva a pensar o que faz, qual o motivo, a razão, e eu me emociono até de pensar nessas mães, nesses pais, nessas crianças que hoje estão do outro lado da vida. Qual o motivo que levou aquele rapaz a fazer isso? O estresse urbano, as frustrações da vida, as dificuldades que cada um de nós somos levados, a gente não sabe. Cada coração é um mistério. Agora, o que me conforta na tragédia ecológica ou na tragédia humana, o que me conforta, Nelson, é saber que a vida segue, né? Ah, mas, oh meu Deus, podia não ter acontecido. Sim, seria melhor não ter acontecido. Tá bom, mas aconteceu. O que me conforta? Eles estão vivos. Eu tenho no meu coração que pensar isso. Eles estão vivos, graças a Deus. E segundo, na tragédia humana do Rio, né? Pensar que não há ato imperdoável. Não existe nada que Deus coloque, isso não tem perdão. Não, graças a Deus não. Então esse rapaz, esse coitadinho que fez isso, né, ele está vivo também. E que terá a oportunidade de corrigir, colocar ele remédio nos corações feridos. Ele terá essas oportunidades, não como punição, mas para ele se curar, ele vai ter que curar, se não essas mamães, outras mamães, outros corações, outras pessoas. Então, a tragédia machuca, a gente machuca demais. Meu Deus, como machuca um desastre de um caminhão com ônibus que mata 30, 40 pessoas. Meu Deus, um avião que cai. Meu Deus, como seria bom se não tivesse acontecido. Então, o meu conforto da alma que a doutrina me ensinou foi isso. Aconteceu. E agora? Felizmente estão vivos, Jesus cuida, vai dar outra oportunidade. E a nós, que é o motivo do erro, que eu também pense, oh meu Deus, tem conserto? Eu posso olhar o amanhã? Pode, sabe? É isso que me conforta.
Gregório?
São situações realmente que nos faz pensar, que nos faz refletir muito. Mas para a gente juntar algumas pontas dessa nossa conversa, vamos tentar entender um pouco. Esse rapaz que provocou essa tragédia no Rio pode ser considerado nosso inimigo? Primeiro ponto, primeira vista, sim, sim. Né? No primeiro momento, sim. Quem que é um amigo desse? Ninguém. Então nós podemos sim considerá-lo como um inimigo, do ponto de vista relação. Mas veja, como o Jamiro diz, ele continua vivo. E foi para onde? No céu, foi. Né? Foi para o nosso querido umbral. Né? Em algum ponto desse planeta, ele ainda está sofrendo as injunções naturais que as leis divinas obrigam. No umbral. Aí nós viramos trabalhadores espírita. Desencarnamos e vamos trabalhar no umbral, que é o que nós queremos, né? E de repente nós nos damos de cara com esse infeliz, arrependido, sofrendo dores terríveis, de remorsos e tudo mais, num estado lastimável, digno de compaixão. E a gente se defronta com ele, você faz o quê? Você sabe quem é. Aí nós nos lembramos do mestre. Ame o seu inimigo. Veja como a vida é maravilhosa. Se a gente pensar além dos limites da morte física, nós mergulharmos no mundo espiritual e entendermos essa dinâmica, a gente é capaz de entender o que o Cristo quer dizer quando diz: ame o seu inimigo. Não é um processo que amanhã eu vou amar porque Jesus está pedindo, não. É um crescimento espiritual. Então a vida nos coloca diante de situações em que nós necessariamente temos compaixão. Pelo crescimento espiritual, pelo entendimento espiritual, você sente compaixão daquele que está sofrendo. É óbvio que você não vai ter compaixão, né, daquele que não tem arrependimento, está dentro do ainda do cercado de ódio, nessas situações que nós sabemos será aflitiva no futuro. Uma hora ele vai se arrepender, ele vai entender que está tudo errado e querer voltar a refazer os passos. Mas naquelas situações em que nós vemos dor, temos compaixão e ajudamos a quem quer que seja. E geralmente são aqueles que nós, num primeiro momento, entendemos como inimigo. Né? Então a vida tem um dinamismo próprio que a gente precisa entender. E para isso tem que ter uma coisa muito importante: humildade. Por isso que o Cristo, quando o Jamiro diz, é a base de tudo, realmente é. Porque tudo o que ele ensina é o que nós precisamos para crescer, para ser feliz, para ter paz. Né? Esse é a dinâmica da vida. É simples e extenso, né? De muito tempo de trabalho, de burilar o seu interior, a sua intimidade, para poder servir melhor, para poder ajudar melhor.
Muito bem, Jamiro. Eu vou deixar os microfones à sua disposição para você. Sei que você vai sair de viagem agora, vai para Minas Gerais, Jamiro, vai para outra terrinha, fazendo palestras por todo o Brasil. Eu não citei isso no início, né? Fazendo palestras maravilhosas por todo o Brasil. Acompanhamos o notícia do Movimento Espírita do Ismael Gobo, né? Aquele trabalho maravilhoso do Ismael. E sempre nos e-mails do Ismael consta roteiro de palestra de Jamiro dos Santos Filho, em todas as partes do Brasil aí, que beleza. E eu sei que você tem seus compromissos, você vai tomar, acho que o ônibus, né, daqui a pouquinho. E eu deixo os microfones então para você concluir esse nosso bate-papo e despedir dos nossos ouvintes.
Meu querido amigo Nelson, Gregório e caro ouvinte, acho que tanto o Gregório quanto o Nelson aqui sentiu o ambiente, sentiu a emoção que é falar dessas tragédias, a dor que causa em todos nós, não é fácil. Não estamos aqui colocando que aquele que por acaso tenha errado deve ser isento das consequências. Não estamos dizendo que um criminoso deve ficar solto, que alguém que mata tem que ser levado com muito amor para a liberdade. Não é nesse sentido. Nós colocamos que a compaixão, muitas vezes, é exatamente deixar com que ele fique segregado, que ele fique se reeducando, que tenha oportunidade de se refazer para uma futura volta à sociedade e, consequentemente, uma vida normal. A compaixão aos criminosos, a compaixão àquele que errou, não significa isenção da corrigenda. Por isso que nós colocamos que ele, esse nosso irmão do Rio de Janeiro, ele que terá que colocar o remédio nas almas feridas, né? Então eu agradeço a oportunidade de estar aqui refletindo com você, ouvinte. Eu tenho certeza que todos nós ainda somos frágeis, pequenos em virtudes, mas a diferença é se dispor a tentar acertar. Quando a gente fala, eu vou tentar, muda totalmente. Porque eu sei, eu me conheço, eu sei das minhas fragilidades, das minhas dificuldades. Eu acho que você que nos ouve, participa conosco, sabe também. Mas quando a gente fala, eu vou tentar fazer o melhor. E voltando ao Bezerra de Menezes, ele diz, né, que quem faz o que pode, não fica devendo. Olha que interessante, né? Quando a gente fala assim com seu filho, com o vizinho, que você tentou de todas as formas conviver com ele, foi lá e conversou, perdoou ele e tenta de novo. E o vizinho, às vezes, né, aquele vizinho que te perturba, e você tenta, aí um dia você muda, fala, não aguento mais. Aí, mas você vai falar assim, eu fiz o que pude. Você muda em paz, você muda tranquilo. Não é? Fala, não, eu vou em paz, eu fiz o que pude. Então quem faz o que pode não fica devendo. O difícil é lá na frente você refletir e falar assim, poxa, mas eu podia ter tentado mais um pouquinho. Pô, eu podia ter ido lá conversar com ele, ou então com seu irmão, com seu pai. Pô, por que que eu não pedi perdão naquela hora? Né? Que você, caro ouvinte, você participa conosco aí, eu agradeço o seu carinho, sua paciência em nos ouvir. Agradeço a você, Nelson, que sempre nos convida quando eu estou passando por aqui, ao Gregório, meu irmão querido. Então agradeço o quanto eu recebo dessa cidade. Agradeço a oportunidade, um beijo no coração de todos vocês, que Jesus ajude a todos nós a superar os nossos momentos difíceis, para que a gente possa prosseguir vivendo em paz, né, como ele nos pediu. Muito obrigado.
Nós é que agradecemos. Vamos ouvir também as despedidas do Gregório.
Agradeço aos amigos ouvintes. A razão desse programa são vocês. Nós nos esforçamos para trazer uma palavra de conforto, uma palavra de encorajamento, de alegria, não é? Sempre dentro do ensinamento do Cristo, dentro da doutrina espírita, que vocês possam ter a cada semana essas gotas, né, de remédio fortalecedor. Que a paz do Cristo esteja com todos. Obrigado, Nelson. Obrigado, Jamiro, pela gentileza. Dessa vez ele veio meio correndo, sabe? Ele veio no repente, assim, falei, pá. Mas sempre que chega é uma alegria, né? Quando chega, as coisas clareiam, ficam mais bonitas. A gente agradece o seu carinho para conosco. Você merece. Se nós temos alguma coisa a retribuir, é porque você merece. Realmente é muito gratificante trabalhar com você, estar com você. E com essas questões, né, dessas coisas todas que estão acontecendo no mundo, a gente não deve se desesperar e nem perder a esperança, porque se acontecem coisas aqui e acolá, acontecem coisas muito boas na surdina, né? Na intimidade das famílias, na sociedade, nas instituições. Há uma infinidade de trabalhadores trabalhando incessantemente, construindo um mundo que irá emergir. Em algum momento ele irá emergir. Não sei quando, né? Isso só Deus o sabe, mas com certeza esse mundo será diferente a partir do trabalho anônimo, a trabalho decidido, dedicado e de doação que tanta gente faz. São milhares, né? Muita, muita gente nos mais diversos setores, religiões e das mais diversas maneiras. Então não percamos a esperança. Eu acho que o Cristo é o caminho realmente, a verdade, a vida, e haveremos de alcançar um estado de uma vivência espiritual melhor, de uma plenitude mais feliz, perseverando no bem, sempre, sem perder tempo, né? Então agradeço a você, Nelson, e estamos aqui. Sempre que aparecer um companheiro, nós estamos trazendo e vamos conversar juntos. Obrigado.
Eu que agradeço. Só colocando aqui em relação a essa tragédia no Rio, a gente assistindo pela TV as pessoas emocionadas, as pessoas que estão acostumadas, né, com essas coisas, essas coberturas, a imprensa, os policiais, né, tudo se dedicando, voluntários, pessoas anônimas, você falou, né, pessoas que voltadas para o bem, pessoas se prontificando, indo lá, ajudando, funcionários do hospital que estavam de folga foram lá, se dedicaram para atender, doações de sangue surgiram aos montes, né? As pessoas. Aí que a gente percebe a solidariedade mesmo da maioria das pessoas, do povo, né? Que nessa hora é que aparece, né? Na mídia, essa hora é que a gente percebe, né? Como que as pessoas estão dispostas a ajudar, a colaborar.
O que nós precisamos ter em mente é não valorizar tanto o erro, mas exaltar o acerto, né? Luther King tem uma frase que eu não sei ela decor, mas o sentido é esse: não tenho medo dos maus, eu tenho medo é da inércia dos bons, né? Da omissão dos bons. Agora, quantos bons existem? E que ninguém sabe. Esses não é vaidade de mostrar isso para as pessoas, mas é necessário que as pessoas saibam para que se sintam motivadas a cada vez mais buscar esses caminhos de paz, de concórdia, de fraternidade. Eu acho que falta muito na mídia, nos meios de comunicação em geral, de dar mais sentido e valor para aquelas coisas que realmente são boas, aquelas que realmente precisam chegar até as pessoas. As ruins, vamos pensar um pouco, né? disseminar o que é ruim, o que é desconfortável, o que é maléfico, não é bem por aí. Mas o que dá ibope, né? O que dá audiência, às vezes, é a mordida do cachorro, que o homem deu no cachorro, não a mordida que o cachorro deu no homem. Né? Essa é um slogan aí no meio da propaganda, da comunicação, que é mais ou menos isso. Então, é preciso mudar um pouquinho esse foco, né? Focalizar mais o bem.
Muito bem. E o Jamiro, né, do Santos Filho, fazendo palestras por todo o Brasil, como eu já disse, autor de vários livros, não citei aqui dos livros, né? Vários livros, excelentes os livros, inclusive best-seller, né? Daqui a pouquinho, para os ouvintes do rádio, o Jamiro fará a prece de encerramento do nosso programa. E para os ouvintes da internet, o Jamiro fará a prece agora.
Caros irmãos, oremos a Jesus, rogando a Ele o equilíbrio necessário a todos nós, nos momentos difíceis, trágicos, nos tropeços, nas nossas quedas, que possamos ter o bom senso, o reequilíbrio para agir e reagir sempre em busca do bem, para recomeçar, olhar para frente e saber que o amanhã existe. Que todos nós possamos ter um bom dia, uma vida equilibrada e ser alegres e otimistas. Que Jesus seja a razão de nossas vidas e que possamos atender àquele convite: amai-vos uns aos outros. Muita paz.